Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Glórias a Deus. Sem mais demoras, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo capítulo 3, verso 14. Depois vamos abrir no Evangelho de João 4, capítulo 4. Deus tem algo para falar conosco hoje. Deus sempre tem algo a falar conosco. E hoje não seria diferente. Uma palavra para edificar a minha e a tua vida. Êxodo capítulo 3, verso 14, diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E agora vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, verso 26. Jesus ali com a mulher samaritana, até preguei sobre isso. A primeira vez que eu preguei aqui foi sobre a mulher samaritana, mas só quero frisar o verso 26. Jesus então disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Só até aqui. Hoje o Senhor me trouxe essa mensagem, já me trouxe há alguns dias, e eu quero deixar também para os irmãos como uma meditação. O Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, o Deus de todo poder, toda glória, de todo louvor, de toda a majestade. Antes de nós entrarmos na mensagem, entrarmos no cerne, nós precisamos entender o contexto. Lá no comecinho, aqui nós vemos um personagem real, verdadeiro, chamado Moisés. E você sabe que Moisés foi príncipe do Egito, das terras do Egito. Ele ficou até os 40 anos de idade lá, depois fugiu para as terras de Midian. Lá se casou com Zípora. Teve seus filhos, e ele então se torna um pastor de ovelhas. 40 anos se passam, agora Moisés não tem mais 40, agora tem 80 anos de idade. E o que você espera de alguém de 80 anos de idade? Cansaço, dor na coluna, você espera o que? Fadiga. Você espera muitas coisas, né? Querer estar aposentado, querer descansar, isso que nós esperamos, cuidar dos netos. E Moisés estava lá, cuidando de ovelha. Até que um dia, um belo dia, uma ovelhinha se desprende de todo o resto. Ele vai atrás da ovelhinha. Só que aí que eu acho lindo o presbítero, porque ele achou que ele estava atrás da ovelha. Mas na verdade era Deus que estava atrás dele. Olha como Deus usa desses detalhes. Ele vai atrás da ovelhinha não sabendo que era Deus que estava atrás dele. Era Deus que estava chamando ele, na verdade. Ele vai, procura, encontra. E aí ele vê uma sarça. E essa sarça estava pegando fogo. Essa sarça ardente. Ele percebeu que aquele fogo não consumia aquela árvore. Ela estava ali de pé e o fogo continuando. E ali Deus se apresenta para Moisés. Eis que eu, Senhor, ouvi a aflição do meu povo. Eu, o Senhor, desci para ver. Olha que coisa tremenda. Eu, Senhor, vi a aflição, vi o clamor do meu povo. Deus de relacionamento. Deus de coinonia, Deus de comunhão. Ele não é o Deus como um dos outros deuses, né, que nós encontramos aí ao longo da história, que só está interessado em carnificina, adoração a qualquer custo, mortes, não. Ele está interessado no clamor do povo dele, no interesse do povo dele. Eis que eu vi, ouvi o clamor, os gemidos, o choro, as lágrimas. Esse tempo aí que vocês ficaram 400 anos aflitos, desesperados, eu, Senhor, vi, ouvi. Eu vim para dar um chega nisso. Imagina Moisés com aquele rosto dele assim, bacana tudo isso, muito bonito, mas o que eu tenho a ver com isso? A conversa de Moisés é basicamente essa. Se você for ler toda a conversa, ele fica naquela coisa. Nas minhas palavras, tá, irmãos? Legal isso aí. Bacana. Mas por que que o senhor tá me colocando no meio disso? Imagina, tinha vida boa, tranquila, pastor de ovelha. Tinha já sua esposa, seus filhos. Ele tava de boa, tranquilo na vida dele, uma vida normal, corriqueira. Aí vem Deus. O que que Deus faz com a vida dele? Mexe de cabeça pra baixo a vida dele todinha. Olha, eu quero que você vá lá no Egito, até que você fugiu, e vá lá e tire meu povo de lá. Coisa simples de fazer. Vai lá, vai no faraó, o nome mais poderoso da terra. E você chega lá e fala, ó, eu sou, quer que você tire meu povo de lá. Coisa simples, beabá. Aí Moisés, irmão, se fosse eu também, daria muita desculpa também. Nós falamos, não, porque Moisés, mas ele deu desculpa porque ficou com medo, que não fica. É a mesma coisa, Deus chegar pra você agora, presbítero Alessandro. Eu quero que você vá lá na Coreia falar do Kim Jong-un e você vai dizer isso, que o Senhor quer tirar o meu povo daí. Irmão, a gente treme. Como assim? Eu tava aqui tranquilo, tava aqui em Vila Velha, tava aqui na rádio tranquilo, eles vão lá e me chamam pra ir lá no Kim Jong-un? Aquele homem que mata a família, matou tio, matou o próprio tio com canhão. Meu Deus, misericórdia. E chega, vai lá, tira meu povo de lá. Coisa simples de fazer. Aí Moisés começa a dar desculpa, não, senhor, porque eu não dá pra mim ir, eu não posso ir. Aí que Deus fala, olha, um homem que te atormentou no passado, que queria te matar, já acabei de cabo nele. Ponto, já começa por aí. Alivia aí pra você já, hein. Aí ele já, não, mas senhor, mas eu sou gago. Eu tenho problema na fala, minha língua é pesada. Aí nós não sabemos se isso que ele falou é verdade ou não, porque ele era príncipe do Egito. E o príncipe do Egito é dotado de conhecimento. Um príncipe do Egito tinha que saber falar outros idiomas, tinha que saber de cultura, saber sobre deuses, saber sobre terra, fertilidade, sobre agricultura. Aí vem Moisés com essa conversa, olha, eu tenho a língua pesada. Não sabemos se ele falou realmente foi a verdade. Porque se você for ver no futuro, Moisés foi um excelente líder. Foi um excelente líder, um homem realmente que marcou a história do povo hebreu. Até os dias de hoje, o povo de Israel tem uma veneração por Moisés. Porque ele virou um líder nato. Mas aí ele falou, não, senhor, eu tenho a língua pesada, pra mim não dá, tá difícil. Aí Deus, eu imagino Deus com a paciência que só pode vir dele. Ele fala, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu já chamei Arão já. Eu já antecipei a sua conversa que você ia falar comigo, porque eu sou onisciente, eu sei tudo. Arão já tá vindo ao teu encontro, tá tudo certo já. Aí imagina a cara de Moisés, tentei, né? Tentei, mas não deu. E aí, senhor? Então, o seu nome, senhor? Fala o seu nome, pelo menos, pra eu saber. Aí Deus vem numa pancada só, faz o seguinte, eu sou o que sou. É simples, eu sou o que sou. E diga pros filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Irmãos, isso pra nós, talvez no português, não dá nem tanto impacto assim. A gente olha, ah, legal, eu sou. Mas isso pra um judeu, pra alguém que lê a escritura nos textos em hebraico, ele estava pronunciando o tetragrama sagrado. O eu sou, Yahvé. O Deus Todo-Poderoso. O Senhor que faz, o Senhor que quebra o arco, o Deus que desmonta os poderes da terra. O eu sou acima de tudo, acima de faraó, acima dos povos, acima de toda tribo, língua e nação. Eu sou. Só isso, eu sou. Imagina Moisés ali então, agora eu vou ter que ir. Então Deus se revela ao povo com sinais e prodígios, a mão poderosa do Senhor agindo de uma maneira catastrófica, apocalíptica. Aquilo que aconteceu na terra do Egito foi algo apocalíptico. Trevas, saraiva, animais morrendo, fome, o corpo com feridas, com chagas. Isso lembra muito o livro de Apocalipse. Você encontra ali uma dualidade, você encontra caos de um lado e Deus guardando o seu povo do outro. Mas aí diz a Bíblia que Faraó não queria, não vou deixar. Cada vez mais o coração se endurecia, não dá? Até o ponto que ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com os filhos deles agora, com os primogênitos. Aí vem o sangue do cordeiro nas portas, lembra disso? Simbolizando já o sangue do cordeiro, o cordeiro perfeito, Jesus Cristo, nas portas dos corações aqui dentro. E agora o anjo da morte passa e devasta a terra do Egito. Todo primogênito cai por terra. E ele se revelando, eu sou Deus que tira, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que faço nova todas as coisas, eu sou Deus que quebra qualquer tipo de império na voz da minha palavra. E Deus se revelou a Moisés, se revelou ao povo, e Deus é isso que Deus queria fazer o quê? Um povo que fosse uma luz, uma chama viva para os povos. Deus queria que Israel fosse e anunciasse para as nações o quão belo ele era, o quão formoso, um Deus de relacionamento, um Deus que pegou uma terra e prosperou. Só que o povo de Israel falhou terrivelmente. O povo de Israel sacrificou a ídolos, a Moloque, Astarote, Azazer, Baal e tantos outros deuses. Trocaram eu sou por aquilo que Salmo 115 diz. Vocês adoram imagens, adoram ídolos, adoram coisas criadas por mãos de homens. Trocaram eu sou, Deus que tirou eles da terra do Egito, por simplesmente prazeres da vida, por conchavos políticos. Eu lembro do texto de Jeremias. Jeremias chega e diz: vocês vêm, Deus enche a boca de Jeremias, vocês vêm na minha casa, no templo, e vocês batem no peito, nós somos salvos, nós somos eleitos, somos adquiridos. Mas antes, vocês acabam de me adorar aqui, depois vocês vão perante falsos deuses. Vocês queimam incenso. Vocês vão e maltratam o órfão e a viúva. Vocês tiram o direito dos necessitados. E agora vocês se prostituem, vocês me trocam por prostitutas. E agora vocês vêm diante de mim e dizem: nós estamos salvos. Só que vocês continuem a praticar essas abominações. Eis que eu, o Senhor, vos entregarei na mão de Nabucodonosor. Vem Nabucodonosor. Posteriormente vem os macedônios, vem Roma. E Israel continua no mesmo marasmo. Trocar o eu sou, o Deus de relacionamento, por coisas passageiras dessa vida. Aí vem Malaquias, entrega o que tinha que entregar, e agora há um tempo bíblico de 400 anos de silêncio de Deus, onde Deus fica quietinho na sua eternidade, Deus não fala nada. E nesse interlúdio de 400 anos, lembrando o tempo do povo de Israel lá no Egito, o tempo que Deus também ficou calado, eles presos naquela terra, e agora o povo de Israel preso sob as mãos de ferro de Roma. Aí vem a luz do mundo, vem o Cordeiro de Deus. Mas se nós somos os evangelhos, nós vamos encontrar quatro perspectivas diferentes do mesmo Cristo. Se nós somos o evangelho de Mateus, nós vamos encontrar a visão de Mateus acerca de Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Mateus enxerga e mostra Jesus como rei dos reis, senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá. Marcos já descreve Jesus como servo, o servo que se entregou, o servo que está servindo a Deus, assim como o boi serve o seu dono. Lembra de Saulo de Tarso, a caminho de Damasco? Deus chamou ele de boi temoso. Por que você recalcita contra os aguilhões? Saulo foi um boi temoso, mas Jesus não. Foi obediente, obediente até a morte de cruz. Perfeito. Mateus, rei de reis. Marcos, o servo. Lucas apresenta o filho do homem. Aquele que foi 100% Deus, mas venceu também 100% homem. Porque ao longo do tempo surgiram teologias dizendo: não, Jesus só foi Deus, não veio como homem, ou só veio em espírito, não veio em carne. Não, ele passou pela prova sendo 100% Deus e sendo 100% homem, vindo da linhagem de Davi. Você vê como que cada um passou de uma forma: Mateus, rei de reis, Marcos, o servo sofredor, Lucas apresenta como filho do homem, 100% vivendo nessa terra, 100% perfeito como homem. Agora vem João. João, ele andou com Jesus pertinho. João foi o amigo de Jesus. A tal ponto de, na última ceia, João reclinar sua cabeça sobre o tórax de Jesus e ficou ali, aconchegado com ele. A ponto de Pedro estar mais distante e perguntar a João, pergunta a Jesus, pergunta ao mestre quem vai trair. Porque João estava mais perto que Pedro. Pedro pergunta, João, por favor, fala com o mestre, você está mais perto, você tem mais intimidade com ele, fala com ele, que ele vai te contar quem é. Aí o que acontece? Jesus conta para João, olha, aquele que eu molhar aqui o pão vai ser esse. Olha os detalhes que Jesus dá para João, porque está do lado, perto, amigo. João era o mais novinho do grupo, possivelmente entre os 20 e 30 anos de idade, mais novo, mas com mais paixão, com mais zelo por Jesus, ali do ladinho, querendo aprender. E João enxerga aquilo que os outros não conseguiram passar. Ele coloca o evangelho de João, é o Gênesis dos evangelhos. Ele faz as comparações exatamente como Gênesis. Lembra como começa Gênesis? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E através da palavra, Deus fala, e age. Aí João pega, se apropria disso e fala, ele, o Jesus, ele é o verbo, a palavra de Deus. Ele é a luz do mundo. Aquilo que ninguém teve, ele começa falando isso no seu evangelho. Os outros evangelhos começam falando sobre o quê? Sobre genealogia. Se preocupando em mostrar que Jesus era da linhagem de Davi. No Marcos, nem se preocupa com isso. O Marcos já pula pros milagres, pros acontecimentos. Mas João não, João se preocupa com a palavra. E ele tá dizendo, ó, Jesus, ele é a palavra. Ele estava no Gênesis, ele estava com Deus, ele é o próprio Deus. João se preocupa com a identidade eterna de Jesus. Eles estavam se preocupando, os outros também se preocuparam com a identidade do Deus, do Rei de Reis. Mas João estava preocupado com o que ele conheceu de verdade. Olha, eu conheci a palavra encarnada de Deus. Aleluia. E agora, no Evangelho de João, nós vamos encontrar 7 vezes Jesus dizendo novamente aquilo que ele disse para Moisés: eu sou. Perceba que nenhum deles falou isso como João falou. Você não vai encontrar isso em Lucas, você não vai encontrar isso em Mateus, você não vai encontrar isso em Marcos. João faz questão de falar 7 vezes, Jesus disse, eu sou. E falou da sua própria boca. Da sua própria boca. O mesmo encontro com Moisés na sarça, Deus dizendo, eu sou. Jesus agora está se referindo, eu sou. E além disso tudo, ele dá ainda o eu sou com detalhe. Ele deixa claro o que eu sou, ele é. E vamos agora mostrar essa identidade de Jesus nesse momento. A primeira coisa que Jesus fala como eu sou, nós encontramos aqui com a mulher samaritana. Ele se revela porque nos outros evangelhos, ele não chega abruptamente e fala eu sou o Messias. Mas para ela, ele fala, olha, eu sou o Messias, ele se revela. E ele se revela para o samaritano, para uma samaritana. Ele não revelou para um judeu puro primeiro, não, para o samaritano, eu sou o Messias. Mas aí, a partir daqui agora, ele vai se revelar para o povo judeu como aquele Messias, como o eu sou, que se revelou na sarça. E a primeira aqui, além dessa, a primeira, nós encontramos em João capítulo 6, verso 35. Ele diz, eu sou o pão da vida. Irmãos, o povo de Israel, ele se gabava tanto, porque Deus mandou maná lá no deserto. Eles se gabavam porque Deus foi e mandou maná, e esse maná sustentou nossas famílias, nossas gerações passadas. Aí Jesus usa de um trocadilho que eles entenderam bem o que estava dizendo. Olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão verdadeiro. Por quê? Olha, por que Jesus fala isso? Porque o maná lá no deserto, se você prestar atenção, ele durava quanto tempo ele durava? O dia. Você tinha que pegar, alimentar sua família, isso dava pro dia, pegava pro dia. Se você deixasse pro outro dia, o que acontecia? Apodrecia. E o cheiro era insuportável, carniça, cheiro ruim, cheiro de coisa podre. E assim era, todo dia, Deus dizendo, olha, a provisão vem de mim, confia em mim. Mas o maná foi passageiro, passou, se foi. E agora, Jesus está dizendo, olha, o maná de vocês é passageiro, foi passageiro. Mas agora eu sou o pão diário, eu sou o pão da vida, eu sou o pão de hoje, sou o pão de amanhã e serei o pão para sempre. O pão verdadeiro, o pão que nos alimenta, o pão que nos deixa de pé. Hoje as pessoas estão fracas, desanimadas, porque estão comendo de tudo, tudo do banquete. Tudo aquilo que o mundo tem oferecido estão pegando. Mas Jesus está dizendo para nós de novo, olha, aquele alimento que você comeu lá atrás, foi bom lá atrás. Mas eu estou te oferecendo algo muito melhor. Eu estou me oferecendo para você nesse dia. Porque eu sou o pão verdadeiro, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim, jamais terá fome. Aquele que come de mim, aquele que está comigo e eu nele, viverá para sempre. Porque eu sou o pão da vida. Sou maior do que o maná no deserto. Sou maior do que isso que passou. Eu duro hoje, eu duro amanhã e eu duro para sempre. Eu sou o pão da vida. E Jesus continua, Jesus faz uma segunda revelação. Em João capítulo 8, verso 12, João capítulo 9. Ele primeiro disse, eu sou o pão da vida. E ele agora diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Ele falou isso provavelmente na época da festa das cabanas. Da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos é uma festa linda. Os judeus saem de suas casas. E eles constroem cabanas simples no deserto, cabanas, e colocam palha em cima. E nós sabemos que a palha seca, se a chuva cai, ela não protege bem da chuva. E justamente essas cabanas simples feitas de madeira é para mostrar uma vez por ano que nós devemos ser dependentes do Senhor. Que mesmo tendo uma casa simples de madeira, uma casa com teto simples, acima do teto simples há um teto poderoso chamado Jeová, Javé, que protege a nossa vida com a sua cobertura poderosa de poder. Mas aí, nessa festa dos tabernáculos, eles colocavam luzes e ficava lindo. Luzes e lamparinas, e de longe você via a cabana iluminada. Aí Jesus se apropria desse momento. Jesus aproveita que era a festa das cabanas e diz, olha, essa luz aí de vocês aí é uma luz passageira. Esse fogo de vocês apaga rápido. Mas eu de verdade sou a luz do mundo. Eu brilho. E brilho na casa de cada um. Na cabana de cada um eu brilho. E o meu brilho dura para sempre. Aleluia. Irmãos, quantas casas hoje estão em trevas. Quantas casas você entra, você se sente mal. Você sente uma presença maligna. Sente um mal-estar. Você não consegue ficar perto daquela pessoa. Porque as trevas estão densas. As trevas estão ali corrompendo o ambiente. E Jesus está se oferecendo de novo hoje em 2021. Eu sou a luz do mundo. A minha luz é verdadeira. A minha luz é verdadeira. A minha luz é eficaz. A minha luz não vai se apagar com qualquer coisa, não. Nem vai se apagar. A minha luz permanecerá acesa. A luz do mundo passa, a luz que nós temos aqui, é só dar um blackout e acabou. Aí pode comprar um gerador? Pode, vai continuar. Mas até mesmo o gerador apaga. O gerador não fica pra sempre gerando energia. Essa luz pode passar e dá aquele desespero, a luz acabou. Aí pega a lanterninha do celular. Só que a lanterninha do celular também uma hora vai acabar, porque precisa de energia. Aí pega aquelas velas antigas, coloca a vela. Mas a vela derrete, uma hora a vela acaba também. Mas Jesus é melhor do que a vela. Jesus é melhor do que a luz do celular. Jesus é melhor do que a luz de qualquer usina hidrelétrica. Jesus é a luz que dura para sempre. Oh, aleluia. Eu sou a luz do mundo. E a minha luz dura para sempre. Terceira vez que Jesus diz isso, ele diz assim, olha, em João capítulo 8, verso 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, esse momento que Jesus fala isso deu um problemão. Porque quando ele falou isso, diz a Bíblia que os judeus quiseram matar logo em seguida. E ele foi lá e escapou, ó. sumiu no meio deles. Mas por quê? Porque ele falou uma frase no meio dos judeus ali que eles ficaram indignados. Ele falou assim, olha, antes que Abraão existisse, olha, Jesus antes ele falou, olha, quando Abraão me viu, Abraão se alegrou. Os judeus falaram assim, ah, não pode ser não, presbítero, Jesus tem nem 50 anos de idade, mas viu Abraão, foi 3 mil anos atrás, tá? Viu Abraão. Aí Jesus, naquele momento ali, ele, eu vou falar. Porque muitas vezes Jesus deixava as coisas em oculto. Ele falava por enigma, falava por parábola. Mas ali ele falou, quer saber? Eu vou falar. E João foi o único que narrou esse episódio. Olhe bem. Eu vou falar. Olha, Abraão quando me viu... Não quero me gabar não, mas Abraão quando me viu, ele se alegrou tanto quando ele me viu. Não tem ideia. Ah, os judeus ficaram alvoroçados. Como assim viu Abraão? Porque pro judeu, Abraão é o pai. É o pai Abraão. Isaac, Jacó, Moisés são os pilares do judaísmo. Aí vem Jesus e fala, ele me viu, ele se alegrou. Ele tava dizendo assim, eu sou maior que Abraão, gente. Ele se alegrou quando me viu. Não foi o contrário, não foi eu que me alegrei quando vi. Vocês estão se alegrando por achar que vocês conhecem ele. Mas ali foi o contrário. Ele se alegrou quando ele me viu. Ele que ficou animado. Eu que sou importante. Isso tava dizendo, eu que sou importante. Ai não, não pode ser, você é muito novo, não tem 50 anos. Aí Jesus chega e dá um ponto, ó. Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, quando ele falou isso, eles lembraram de Gênesis. Eles lembraram do Deus que criou tudo pelo poder da palavra. Eles lembraram quando Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, eu vou te tirar de Ur dos Caldeus, sai da tua terra. Eles lembraram de Moisés no deserto, na sarça. Eu sou. Na hora eles pararam e disseram, o quê? Você é Jeová? Você é Javé? Você é Adonai? Eles entraram em parafuso. Porque na cabeça do judeu, Deus somente é Javé. Mesmo na Bíblia toda dizendo que veria o Messias, Jesus, sendo filho de Deus, eles liam e ficavam cada vez mais cegos. Aí Jesus vem para iluminar a luz do mundo, poxa. Jesus é o pão da vida, ele vem para iluminar. Ele ilumina todo o Antigo Testamento, agora é iluminado por Jesus. Aquilo que era sombra agora é perceptível. Aí vem Jesus e diz, olha, eu sou. E tava em outras palavras assim, eu sou o Deus que apareceu para Abraão. Eu sou o Deus que apareceu para Isaac e para Jacó. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus de Moisés, o Deus que apareceu e falou com ele. Eu sou Deus, eu sou ele, ele sou eu. Que coisa. Ele tá se revelando, identidade, Deus de identidade. O nosso Deus tem nome. O nosso Deus tem história. O nosso Deus, ele está acima do tempo. O tempo está nas mãos dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus de seus pais. Eu sou o Deus de encontro. Oita glória, o mesmo Deus que está falando conosco nesse dia. É o mesmo Deus que está nos convidando a acreditar nele, a ter uma vida com ele, intimidade com ele. Mas aí não só ficou nisso. Jesus continua também dizendo em João capítulo 10. Eu sou a porta. A porta. Quando eu li esse texto, eu achava que era só a porta das ovelhas. A porta, né, que as ovelhas entravam por ela. Sim, também. Mas ali no templo de Jerusalém, nos muros, havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E essa porta era usada uma vez por ano no sacrifício. Eles pegavam a ovelha, passavam por aquela porta e aquela ovelha era sacrificada para a remissão dos pecados da pessoa que colocava a ovelha ali. Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta do sacrifício. Para poder passar, tem que passar pelo sacrifício. Tem que passar pelo meu sangue. Tem que ser banhado nos rios do sangue do Cordeiro. Eu sou a porta. Tem que passar por mim. Tem que passar pelo meu sacrifício, porque eu sou a porta. Oh, Deus. E quantas pessoas hoje não querem passar por isso? Querem o evangelho à la vontade? Querem o evangelho a qualquer coisa, a qualquer custo? Mas não querem passar pelo sangue. Não, eu acho Jesus bacana, Jesus é lindo, é realmente Jesus é bonito, Jesus é legal, Jesus é da hora, Jesus é meu amiguinho. Mas aí vamos passar pelo sangue, vamos passar pela porta? Aí não pode não. Aí não dá, pra mim não dá. Não, eu vou me banhar com sangue, nada, rapaz, tá maluco? Vou pegar minha cruz, vou nada, vou fazer a vontade de Deus, tô fora, vou não, não vou. E essa geração que nós estamos vendo aí, que não aceita isso e não quer aceitar de maneira nenhuma. Mas ele disse, eu sou a porta, e tem que passar por mim. É simples assim, que você quer ter vida comigo, tem que passar por mim. Tem que passar por mim, se não passar por mim, não tem jeito, não tem como, né? Você pode ser uma boa pessoa, fazer boas obras, pode fazer um monte de coisa, mas se não passar pelo sangue, tá no sal. Tá no sal. Eu sou a porta. E ele ainda continua em João capítulo 11. Olha como é progressivo, ele vai se identificando, ó. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou antes de Abraão, eu sou a porta. E agora ele fala, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Ô, glória a Deus. Quando ele falou isso, vocês lembram? Maria e Marta, vem informar um servo, vem na frente, informa Jesus, olha, o teu amigo, ele tá doente, tá morrendo. Jesus, tranquilo, depois eu vou. Fica mais 2 dias ali, os discípulos, o que tá acontecendo, gente? E um amigo dele vai morrer. Aí chega no dia e Jesus fala, agora sim eu posso ir. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Jesus vai, vem Maria e Marta desesperado, ó, morreu, 4 dias já lascou tudo. O que acontece? Jesus chega, Jesus chora, Jesus chorou, se quebrantou, ficou triste. Aí Jesus diz pra elas, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que seja morto, vai viver. Vai viver. Olha que conceito é esse que ele coloca pro judeu, morreu. Agora tinha que aguardar um julgamento, isso e aquilo. Agora não. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, mesmo que seja morto, olhe bem, ele vai viver. É uma certeza, é absoluto. Aquele que crê em mim, viveu em mim, passou pelo sangue. Aquele que entendeu que eu sou a porta, que eu sou a luz, que eu sou o Senhor que apareceu no deserto. Aquele que acredita em mim, entendeu quem eu sou, ele viverá, mesmo que seja morto, ele vai viver. É uma certeza. Irmãos, isso acontece comigo e com você. Nós estávamos num mundo perdidos. Em algum momento da nossa vida, nós estávamos lascados, perturbados, aflitos, desesperados. Mas aí, sabe o que aconteceu? Jesus nos chamou. Assim como chamou Lázaro. Felipe, vem. Alexander, vem. Irmãos do WhatsApp, irmãos do YouTube, vem. E nós que estávamos cheios de ataduras, cheios de pecados envoltos, nós que estamos fedendo, putrefados ao som do Cordeiro de Deus, nós voltamos à vida e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Rompemos o túmulo, rompemos o sepulcro e agora vivemos para Deus, vivemos em Deus, vivemos em Cristo Jesus, aleluia! E essa promessa é verdadeira e eficaz. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, não há nada impossível para mim, porque eu sou. Não é que eu tenho o poder da ressurreição, não é que eu tenho o poder da vida. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Que Deus poderoso! E ele ainda continua mais uma vez em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse conceito hoje nunca foi tão deturpado, e ainda mais dentro de comunidades cristãs. Ah, porque Jesus, ele é um dos caminhos. É, o cristianismo é uma das verdades, Jesus é uma das formas. Eu tenho ouvido isso demais. Eu tenho ouvido isso de filósofos. Eu tenho ouvido isso até mesmo de pastores, líderes. Não, porque a Bíblia é um dos caminhos, Jesus é uma das fontes. Nós temos Aristóteles, Platão, Sócrates, temos Nietzsche, nós temos tanta gente boa que também diziam as verdades. Porque nas religiões que nós temos hoje, existem verdades, existem fragmentos, então nós vemos que todos os caminhos levam a Deus. Essa é a conversa mole de hoje. Todos os caminhos levam a Deus. Não importa se você é da Índia, da China, se você adora Confúcio, se você gosta da filosofia budista, humanista. Não, não importa. Importa que todos os caminhos de alguma forma levam a Deus. E essa é a conversa do dia de hoje. Todos os caminhos, não importa quais sejam, levam a Deus. Tem até um que diz, né? Se você. Teve um que falou, né? É, até ateu vai pro céu também agora. Vai pro céu. Que coisa está acontecendo? É o chamado teologia universalista. É, Deus está em tudo, quase um panteísmo. Deus está tudo, tudo é Deus, Deus é tudo. E todo mundo está salvo de alguma forma. Mas aqui Jesus está, ainda bem que está escrito. Glória a Deus que está escrito aqui. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que ele falou assim? Para não ter disputa com ninguém. Ele não falou, eu sou um. Se a pessoa tivesse assim, um caminho, aí ia abrir margem pra muita gente. Ah, Jesus falou que ele é um caminho, então tem outros. Mas ele deixou já claro, pra ninguém falar besteira. Eu sou o caminho. Só tem. A única forma de você chegar até Deus é através de mim. Não tem caminhos plurais, não. Eu sou o caminho. Aí ele continuou, sou a verdade. Lembra da conversa com Pilatos? Pilatos pergunta pra ele, né? É, qual que é a verdade? Me fala qual é a verdade. E Jesus não falou nada pra ele, mas falou com os discípulos. Pilatos ficou desesperado, me fala a verdade, porque é um conceito filosófico. É um conceito da vida, é um conceito da existência, o que é verdade? Isso é discutido no direito, isso é discutido nas academias, é discutido nas faculdades. O que é verdade? Hoje existe a verdade subjetiva. Cada um tem a sua verdade. Ah, não é minha, de fulano, de ciclano. Mas Jesus se coloca no topo. No topo, eu sou a verdade. Não importa se você crê que é subjetiva, se você acha da sua filosofia, da sua cabeça, eu sou a verdade. E isso pro filósofo é entrar em loucura. Isso para os estudiosos é dar tiro no pé. Porque aí ele vai ter que dizer, realmente só Jesus é a verdade, só ele. Mas aí distorcem a palavra, querem distorcer a escritura. Mas tá aqui, tá escrito, ele é a verdade. E a vida. Só a vida em Jesus. Vida verdadeira. Não é essa vida mentirosa de internet, não. Porque o que tem de gente vivendo a vida mentirosa de internet aí não é fácil, não. É brincadeira. É gente toda hora postando, tá viajando, gente que tá fazendo isso e aquilo. Vai ver a vida que a pessoa, vida triste, amargurada, a vida terrível. Cheio de angústia, cheio de traumas. Mas tá postando todo dia, postando foto, a egolatria. Na verdade, não é nem a pessoa, é o filtro. Que é aquela pessoa virou um filtro, na verdade, né? É tanto filtro, você não sabe nem quem é mais que a pessoa. Mas aí você encontra a vida onde? De verdade, em Jesus. E quem tem vida em Jesus, a vida verdadeira, não se importa com essas coisas. Eu, pastor Felipe, aqui, eu tenho problema que eu postando coisas na minha rede social. Eu tenho problema. Antigamente eu postava muito, hoje em dia eu tenho problema em postar. Porque sabe o que eu percebo? Por que eu vou postar, gente? Qual que é o objetivo? O que vai ajudar as pessoas nisso? Quando é algo pontual, um casamento, uma festa de casamento, um aniversário, até nisso tem receio de postar. Porque é coisa pra mim, é pra minha família. Eu sabe que eu gostava muito antigamente de álbum de família, porque era algo restrito. Era um momento bacana que você pegava aquele álbum, você via as pessoas antigas, você via aquela foto mal tirada. Era um momento bom de você sentar com a família e mostrar pra aqueles que eram mais chegados. Mas hoje não, a vida da gente tá aberta pra todo mundo. É só você estar no Facebook, Instagram, que você conhece a vida da pessoa todinha. Você conhece a rotina todinha. Aí tá vivendo sempre essa vida da internet, a vida. Você tá dando a sua vida pra internet. Mas a verdadeira vida, a verdadeira alegria está em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida. E o último ponto. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. E tem muita gente que lê isso, tá em João capítulo 15, não entende o que ele quis dizer. Sabe por que ele falou só a videira verdadeira? Porque Israel colocava esse título pra eles. Nós somos a videira que Deus plantou. Nós somos a videira que dá fruto. Nós encontramos isso em Salmos 80, se não me equivoco. Eles dizem, eu sou a videira, nós Israel somos a videira. Só que foi uma videira que fracassou. Foi uma árvore que não deu fruto que deveria dar. Uma árvore que secou. Secou. O título que Deus havia dado para eles de ser um povo, uma geração eleita, sacerdócio, falharam legal. Agora Jesus vem e diz, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque Deus me plantou, Deus me colocou, e além de me colocar, eu cresci, eu desenvolvi e dei fruto. E o meu fruto permanece. Aleluia! O fruto de Deus, de Jesus, permanece. E permanece até hoje, porque nós somos fruto dele. Aleluia, vocês são videira falsa. Vocês são fake news, como diz Trump. Vocês são fake news. Mas eu sou de verdade. Deus me pediu, eu vim. Eu disse, eis-me aqui, eu me coloquei como voluntário. Eu estou aqui como servo. E eu sou a videira que permanece. A videira verdadeira. Israel falhou. Falhou e feio. Feio. Mas aí, quando ele morre na cruz do Calvário, e ele ressuscita ao terceiro dia, agora a salvação, que era algo restrito, que era algo até difícil, porque aquele que era um prosélito, aquele que era um não-judeu e queria aceitar ao Deus de Israel, tinha que fazer um monte de coisa. Preceitos, lei, circuncisão, e aquele monte, tinha que aprender, tinha que sentar com o rabino, aquela coisa toda, purificação, purifica ali, purifica acolá. Agora, o que, que tem que fazer? É entender que Cristo é o nosso Messias. É agora o Messias do judeu, é o Messias do grego, é o Messias do escravo, é o Messias do livre. Agora não é judeu nem grego, mas somos salvos através de quê? Do sacrifício de Cristo na cruz. Agora ele estendeu o banquete. Ele estendeu, lembra das parábolas de Jesus sobre o banquete? Que eles não queriam ir na festa, e agora os mendigos, aqueles que moram na rua, poderiam entrar? É claro que era para os gentios. Agora nós também somos salvos através de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é a videira verdadeira. E agora nós somos enxertados nela. Enxertados em Cristo Jesus. Vivos mediante a graça. E graça que vem de Deus. Mas por que, pastor, que você trouxe essa palavra hoje? Porque nós precisamos entender que nosso Deus tem identidade. O nosso Deus tem nome. O nosso Deus tem qualidades infinitas. Nosso Deus, Ele nos chamou pelo nome. Ele te conhece, como Salmo 139 diz. Você, informe no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele já havia projetado uma vida para você. É um Deus de relacionamento, Deus que diz, eu sou. E aqui são sete eu sou, mas ele é muito mais ainda. Ele é bom. Ele é eterno. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é fiel. E é isso que nos traz esperança, porque quando nós olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias da vida, nós olhamos pessoas infiéis, nós percebemos que as pessoas, a bondade está condicionada às nossas atitudes. Eu sou só bom com fulano se o fulano foi bom para mim. Eu só vou ser bom para pagar a bondade, não. Deus é bom porque ele é bom. Ele é fiel porque ele é fiel consigo mesmo. A promessa que ele faz está condicionada a ele. A bondade é a ele mesmo. Ele é bom. O que, que você pode fazer para agradar a Deus? Você santifica, você busca, claro. Mas aí Deus vai te olhar com o olhar do céu, com o olhar eterno. E ele sabe de coisas que eu nunca vou saber de você. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele está dizendo para você, hoje eu sou. E o que você precisa de Deus hoje? Você é órfão de pai e de mãe? Você não tem mais papai e mamãe? Ou seu papai e mamãe te rejeitaram? Ele é o seu pai. Mesmo que seu pai e sua mãe se esqueçam de ti, eu, Senhor, nunca me esquecerei de ti. Porque ele é pai. Ah, pastor, eu fui traído. Minha esposa me traiu. Foram infiéis comigo. Aí Deus está dizendo, mas eu, Senhor, sou fiel. Eu sou fiel, eu sou bom. Eu permaneço sendo justo. Eu nunca te largarei, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ah, pastor, eu tô tão desconfortável, pastor. Eu tô tão aflita. Deus está dizendo, eu sou seu conforto. Eu te levo às águas tranquilas. Pastor, eu tô me sentindo tão sozinho. Ele está dizendo, eu sou seu amigo. Seu amigo que está do seu lado. Como diz uma canção do Sérgio Lopes, um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me mostrou suas feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. É esse Deus que nos mostra as chagas nas mãos, as feridas. E foi por você. Ele morreu na cruz para te salvar, para que você tenha vida. Porque ele é a vida, ele é a nossa esperança, ele é o nosso conforto. 2021 talvez não foi como você pensou que fosse. Talvez você esteja chegando nesse final de ano com dúvidas acerca de Deus. Você está com dúvidas acerca de si mesmo, não sabe mais a identidade de Deus. Ah, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem um plano, mas Ele parece estar tão distante, estar tão para lá. Mas aí Deus está dizendo, eu sou. O mesmo Deus que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. O mesmo Deus que apareceu para Moisés. O mesmo Deus que apareceu para os pais da fé. É o mesmo Deus que está aparecendo para você nesse dia. O nosso Deus poderoso, o nosso Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. 2021 talvez não foi como você pensou, não foi como você idealizou. Não saiu do jeito que você queria. Fez prova e não passou. Tentou carreira, não conseguiu. Tentou emprego e a porta se fechou. Tentou sair de uma depressão, não conseguiu ainda. Tá ainda vivendo um momento de angústia. Aí você diz, onde está Deus, como nós lemos em Salmos 22? Está dizendo, eu sou. E não está, eu sou. Continua sendo o mesmo Deus, fiel, verdadeiro e bom. Isso que você está passando, vai passar há um tempo. Não sabemos quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, mas sabemos que Ele estará conosco, porque Ele é o eu sou. O João entendeu isso, o apóstolo João entendeu muito bem quem Jesus era. Jesus era a palavra, é a palavra de Deus. O eu sou. Que nós hoje saiamos e entendamos essa palavra nesse dia, nessa segunda-feira. Nós temos um Deus, e esse Deus tem nome, esse Deus tem identidade, esse Deus é de coinonia. Esse Deus é um Deus de convite, de comunhão para as nossas vidas. E esse Deus é incomparável. Incomparável. Não há Deus no céu, na terra ou no mar semelhante a esse Deus. Deus incomparável que está te convidando, te chamando pelo teu nome nesse dia. Meu filho, fique tranquilo. Fique tranquilo porque o Deus me apresenta. O Evangelho de João, para mim, é um evangelho um dos mais lindos. Que é o Evangelho dos encontros. O Evangelho que ele se encontra com a mulher samaritana, se encontra com Nicodemos, se encontra com o centurião. Ele se encontra com cada um. E se encontra para mudar. Assim como aquele homem no tanque de Betesda, ele vai ao encontro daquele homem. Aquele homem estava lá naquele mais aquele dia, ele se encontra e estava dizendo para aquele homem, eu sou a cura que você precisa. Oh Deus, seja conosco mais um dia, Senhor. Que você entenda, eu quero orar por você nesse momento, fazer uma breve oração sobre essa palavra. Para que você entenda que o teu Deus, Ele é aquilo que você está precisando esse dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Que nós venhamos entender que o Senhor está disponível para nós mais uma vez. O Senhor é o Deus que está dizendo a tua identidade hoje, eu sou. Eu sou a tranquilidade que você precisa. Eu sou o teu desabafo, eu sou a sua tranquilidade. Eu sou o Deus que te abraça, que te vê no secreto. Eu sou o Deus que não te desamparou e não vai te desamparar. Eu sou o Deus que renova as suas forças. Eu sou o Deus que digo, não tema, segue adiante, eu te tomo pela tua mão direita. Esse é o Deus que está se revelando a cada um de nós hoje. Deus fiel e verdadeiro que está vivo e reina e reinará pelos séculos dos séculos. Sê conosco, Pai, nos deixa isso claro em nosso coração, que o Senhor é o Deus, eu sou, incomparável, fiel, verdadeiro. E agindo o Senhor em nossas vidas, ninguém impedirá, meu Deus. Eu te agradeço por cada vida, por cada um que escutou essa palavra, que está meditando nela nesse dia, meu Deus. Muito obrigado, é o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Incomparável é, Senhor. Incomparável é.
Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor. Incomparável, Senhor, tu és.
habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos.
Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões.
Não há nada no céu, na terra ou no mar,
semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor.
Stop.